TED Hildebrandt, História do ET, Literatura e Teologia, Palestra 13 Copyright 2020, Doutor, Leis de Pureza e Problemas. Ac. Visualização do questionário, 0 hora menos 2 horas e 33. Classe, vamos começar aqui. Temos muito o que fazer hoje. Vamos tentar cobrir o livro de Levítico, que é o livro mais fascinante do Antigo Testamento. Vamos tentar fazê-lo dançar hoje para nós. Para o teste de quinta-feira, o que temos? Quinta-feira é quad break. Então você tem quinta-feira de folga. Feliz Natal! Na quinta-feira seguinte você estará trabalhando no livro de Josué. Os cerca de 24 capítulos de Josué. Não é tão grande ou ruim. Há um artigo sobre o conceito de guerra e isso pode ser interessante para você. Trata-se de guerra e de amar o próximo como a si mesmo, por isso junta essas duas ideias. Depois, há também alguns versículos para memorizar. O Salmo 100 começa com "Fazei um grito de alegria ao Senhor". Esse é outro salmo famoso, não tão famoso quanto o Salmo 23, mas há alguns versículos e a Josué 1:8, que é um versículo realmente clássico no livro de Josué. Então, você estará trabalhando em Joshua. Vou começar a tentar conversar com vocês. Provavelmente nunca alcançarei você durante todo o semestre, mas vou começar a me mover mais rápido. Nós terminaremos uma boa parte do livro de Levítico hoje, provavelmente não a coisa toda. Então você vai trabalhar em Joshua. Vamos voltar ao Êxodo e entrar no Levítico. Antes de fazermos isso, vamos começar com uma palavra de oração e então iremos direto ao assunto. Pai, nós te agradecemos por este dia. Agradecemos por sua gentileza conosco e por nos dar sua palavra. Oramos pelos nossos irmãos e irmãs no Egito que estão lutando neste dia, que estão sob perseguição. Igrejas sendo queimadas. Cristãos sendo mortos. Nós nos lembramos de nossos irmãos e irmãs e oramos para que você possa protegê-los e dar-lhes um senso de significado e propósito em meio a todo o caos que está acontecendo lá agora. Ajude-nos nesta aula enquanto examinamos o livro de Levítico. Rezo para que você possa me ajudar a explicá-lo de uma forma que seja boa, que seja precisa e que reflita sua santidade e sua bondade. Você é um Deus santo. É um grande privilégio chamá-lo de Pai e saber que você deu seu Filho Jesus Cristo em nosso nome. E é em seu precioso nome que oramos. Amém.
B.
Lei do Êxodo sobre o aborto? Não o 2 horas e 34 menos 10 horas e 54. Vamos terminar o livro do Êxodo. O que eu gostaria de fazer é introduzir esta lei no Êxodo. Isso é chamado de jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Você percebe que existem leis como não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho? Essas são leis apodíticas de princípio geral. Existe todo um outro tipo de lei que é chamado de jurisprudência. A jurisprudência é a seguinte: se Johnny beber e dirigir, Johnny será preso. É um tipo de lei, sim, então, que oferece casos específicos. É por isso que chamam isso de jurisprudência. Se a pessoa fizer isso, isso acontecerá. É sim, então, com casos específicos que prescrevem o que deveria acontecer. Então, o que temos no capítulo 21 de Êxodo, aqui, é uma jurisprudência específica. Deixe-me apenas ler a passagem de Êxodo 21:22. Diz, se homens que estão brigando, então você tem dois caras brigando. Se um homem que está brigando bate numa mulher grávida, então você tem dois caras brigando e o que acontece? A mulher tenta acabar com isso ou algo assim, ela entra na briga. Você tem dois caras brigando e depois a mulher que está grávida leva um tapa. E ela dá à luz prematuramente, mas não há ferimentos graves, o infrator deve ser multado. O cara que bater na gestante deve ser multado naquilo que o marido da mulher exigir e a justiça permitir. Mas se houver ferimento grave, vocês tirarão vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e hematoma por hematoma. Chamaríamos isso de quê? O lex talionis. Você se lembra do olho por olho, dente por dente? Na verdade, isso está listado aqui. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, queimadura por queimadura, e isso é chamado de lex talionis, a lei da retaliação. A lei da retaliação é dada nesta jurisprudência. Agora, o que realmente está acontecendo aqui? Você tem dois caras brigando, essa mulher entra e tenta interromper a briga. O cara dá um soco nela. Agora, diz que há duas situações que resultam disso. Uma é se não houver ferimentos. Não há prejuízo para quem? O cara que bateu nela é multado. Não há nenhum ferimento para a mulher, mas a mulher aparentemente aborta ou tem um filho e o filho, presume-se aqui, a criança morre. Então, o cara que bateu nela tem que pagar multa pela perda do filho. Então o que acontece é que você tem aqui uma situação onde basicamente tem esse parto prematuro com o bebê sofrendo uma lesão, muito provavelmente a morte porque o parto prematuro naquela época. Eles não fazem as premiações como fazemos hoje nos hospitais que salvam a vida da mãe e do bebê. Naquela época, o bebê morria frequentemente. Mas observe qual é a penalidade. A penalidade é o pagamento de uma taxa. Então isso levanta a questão sobre o feto. O feto é uma pessoa antes de nascer? E feto agora, houve um aborto espontâneo como resultado da mulher ter sido agredida. Observe que aqui é cobrada uma taxa que é organizada pelo marido. Então, aparentemente, é negociável. Essa taxa é negociável e pode depender do mês em que ela estava, se foi cedo ou tarde e coisas assim. Mas se a mulher for atingida e dissermos, se houver algum dano nela, bem, vamos voltar. Se a mulher for atingida, é olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente para a mulher, se ela estiver danificada. Agora, por que haveria menos para o feto que morre? Por que haveria menos penalidade? A propósito, também naquela cultura, se um escravo se machucasse, havia pagamento de taxa por um escravo ser ferido, em vez de olho por olho, dente por dente? Então, existe uma certa hierarquia de aplicação de multa? Agora, esta passagem tem algo a nos dizer sobre a questão do aborto? As pessoas têm usado esta passagem para o aborto. O aborto é realmente a questão aqui? Esta passagem está abordando a questão do aborto? Não, não é. Dois caras estão brigando, uma mulher fica no meio e bam. Eles bateram nela e ela teve um aborto espontâneo. Agora, deixe-me trabalhar em outro aspecto disso. A intenção importa em termos de punição? Estou dirigindo pela Grapevine Road. Há uma criança andando de bicicleta. O garoto, de repente, do nada, simplesmente vira a bicicleta e desvia bem na minha frente e eu bato no garoto. Mato o garoto está embaixo do meu carro. Acabei de matar o garoto. Pergunta, vou para a cadeia o resto da minha vida por assassinar aquele garoto? Provavelmente me arrependerei disso pelo resto da minha vida? Sim. Mas eu vou para a cadeia por isso? Agora, aliás, naquela situação eu matei o garoto? Eu matei o garoto. Pergunta, eu vou para a prisão por assassinato? Por que não vou para a cadeia por homicídio? Você vai para a prisão por homicídio culposo? Eu iria para a cadeia aqui? Se o garoto desviasse bem na minha frente daquele jeito? Parte da minha defesa seria, foi minha culpa ou havia algo que eu pudesse fazer? Os freios do meu carro estavam bons e você não entende, provavelmente nem pisei no freio. O garoto simplesmente desviou e acabou. Pergunta, houve alguma malícia e premeditação? A malícia e a premeditação contam? Sim. Agora, é possível, suponha que meus freios estivessem ruins e não conseguissem parar meu carro. Você chamaria isso de quê? Negligência. Poderia haver negligência e coisas assim, mas nesse caso não houve maldade e premeditação. Agora, voltemos à mulher que foi agredida. O cara está tirando a mulher do seu pé. A mulher está tentando tirar esse cara de cima do marido ou algo assim e ele vai embora. Ele lhe dá uma cotovelada ou algo parecido. Pergunta, o cara está tentando machucar a mulher para tirá-la do pé? Sim. Então, para ela, fica cara a cara. Pergunta, ele bate no bebê e o bebê aborta. Houve alguma intenção contra o bebê? Não houve intenção contra a criança. Então, em outras palavras, sim, a mulher, ele estava tentando bater nela, mas não estava necessariamente tentando bater no bebê. Então, acho que há uma distinção entre os dois. Então é dada uma multa para a criança. Isso tem alguma coisa a ver com o aborto? Não, isso não acontece. Você tem que ter muito cuidado ao extrair versículos como este e usá-los para propósitos para os quais não foram dados? Isto não foi dado para nos dar a posição bíblica sobre o aborto. A propósito, isso tem a ver com o feto? Sim. Mas não é dado para esse propósito e acho que você precisa ter cuidado ao extrair versículos como este e usá-los para propósitos para os quais não foram projetados ou destinados. Esse é o meu ponto para isso. Tenha cuidado ao retirar versículos do contexto das Escrituras e usá-los em um contexto diferente para o qual não foram projetados. Isso é chamado de jurisprudência. Se dois homens estão brigando e o cara dá uma surra na mulher, então isso é o que se chama de jurisprudência. Sim, então. Se isso acontecer, então isso acontecer, então essa seria a punição por isso. Portanto, a implicação para alguns é que o feto é humano. Isso realmente não resolve esse problema, no entanto. Esse não é o objetivo disso. O feto é valorizado? Sim. Mas isso não responde a toda a questão. A propósito, sou fortemente pró-vida, mas o que estou dizendo é que é preciso ter cuidado com o contexto. Desenvolva bons argumentos e não use versículos como este, que não foram feitos para serem usados desta forma.
Sim.
Introdução a Levítico é 10 horas e 55 menos 12 horas e 24. Agora, vamos para Levítico. Levítico, o livro mais divertido do Antigo Testamento. Vou tentar tornar isso interessante. Na verdade, para ser honesto com você, certa vez eu dei um curso completo sobre o livro de Levítico e realmente nos divertimos muito. O problema é que o livro de Levítico está a milhares de anos de nossa cultura? O tema principal do livro é este: sede santos como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Este é o tema principal, santidade. A propósito, este livro é chamado de Livro de Levítico. Se você tirar o cus do final aqui, de quem é o livro? O Livro de Levítico. É sobre os levitas e quem seria o outro grupo de pessoas? Levitas e sacerdotes. Qual é a diferença? O que são levitas? Eles são da tribo de Levi. Então eles são levitas, se forem da tribo de Levi. Quais são os sacerdotes? De onde vieram os sacerdotes? Os descendentes de Arão, sim. Portanto, Arão é levita, mas os descendentes de Arão são sacerdotes. Arão foi designado sumo sacerdote, seus filhos, os filhos de seus filhos também se tornaram sacerdotes. Portanto, os descendentes de Arão são os sacerdotes. Os levitas carregam o equipamento do tabernáculo. Os sacerdotes fazem o quê? Os sacerdotes ministram no altar e no Santo dos Santos e coisas assim. Os sacerdotes se empenham em fazer os sacrifícios, enquanto os levitas são os que transportam o tabernáculo.
D.
Religião extrínseca e intrínseca, 12 horas e 25 menos 14 horas e 3. A religião é exclusivamente pessoal e privada, com poucos requisitos externos. Na nossa cultura, privatizamos a religião? É quase inadequado falar na arena pública sobre a religião de alguém? Eles silenciaram, no que diz respeito à expressão pública, à articulação pública do cristianismo? Quase foi silenciado na arena pública. Sua religião deveria ser algo pessoal e privado, algo que você guarda para si mesmo. É meio engraçado em nossa cultura, não é? Pergunta: é mais inapropriado falar sobre religião em público ou ver atos sexuais em público? O que é mais aceito em nossa cultura? Sim, você entendeu a ironia aí? É incrível. Algo que deveria ser muito privado se torna público e está tudo bem. Algo que deveria ser público foi silenciado. Então, isso é algo que eu quero que você pense em termos de como a expressão religiosa tem sido silenciada em nossa cultura? Tem sido muito proposital e tenho visto isso acontecer ao longo de 40 anos. É muito particular e agora é quase impossível falar de religião em público. A religião tem coisas externas? A religião tem expressão externa ou é apenas pessoal e privada? E culto nos estudos do Antigo Testamento, 14:04-23:57. Aqui está outra. Qual é o culto no Antigo Testamento? Agora, quando eu uso a palavra culto, muitas vezes as cabeças das pessoas voltam para esse cara, Jimmy Jones, bebendo Kool-Aid de todas as pessoas que estão mortas. Isso é um culto. Uma seita consiste em pessoas que sofreram lavagem cerebral e elas entram nesse tipo de contexto fechado de seita. É isso que pensamos sobre culto. Quando você está estudando o Antigo Testamento, você não pode pensar assim. Nos estudos do Antigo Testamento, o culto é qualquer coisa que você faz externamente para simbolizar sua religião. Então, por exemplo, quando oramos antes da aula, questione: baixei a cabeça e fechei os olhos para orar? Baixei a cabeça. Isso faz parte do culto? Sim, isso faz parte do culto. É algo que faço externamente. Quando alguém ora, algumas pessoas tiram um chapéu para orar e mostrar respeito? Alguém faz isso, se benzer? É um ato externo de adoração que você faz para simbolizar a religião? Essas são coisas externas. Alguns de vocês vêm de igrejas que fazem muito com o culto em termos de coisas externas, como a liturgia. Alguns de vocês vêm de igrejas que têm muita liturgia? Alguns de vocês vêm de igrejas que quase não têm liturgia? Então você entra nas diferentes tradições. Culto é qualquer coisa que você faz externamente para simbolizar sua religião. A propósito, algumas pessoas simbolizarão sua religião externamente vestindo uma camiseta? Estou na aula de grego e uma camiseta infantil diz: Jesus governa. Isso é uma expressão externa de sua religião? Então você poderia dizer qualquer coisa que fizer externamente. A liturgia normalmente nas igrejas é o culto. Existe muita expressão externa da religião no Antigo Testamento? Sim. Eles tiveram que pensar sobre como se aproximaram de Deus de várias maneiras. Portanto, o culto tem a ver com a importância das coisas externas à medida que você se aproxima de Deus. As coisas externas importam ou apenas o seu coração importa? As coisas externas são importantes quando você aborda alguém? Agora, usei um ritual, chamo de ritual de tortura, que tenho com minha esposa. Eu provavelmente não deveria dizer isso assim. Você tem que entender minha formação enquanto cresci. Cresci praticando atletismo desde criança, no ensino médio. Joguei futebol, basquete e tênis, 3 temporadas, 3 esportes diferentes. Quando fui para a faculdade, joguei 2 temporadas diferentes, basquete e tênis. Não malho mais, é óbvio. Mas quando eu era mais jovem, eu malhei todos os dias. O suor fazia parte da minha vida. O suor me incomoda? A resposta é não. Fiquei suado metade da minha vida. Então agora, de repente, me vejo casado. Então, estou cortando a grama e depois arrancando as ervas daninhas e fazendo todo esse trabalho lá fora. Entrei e vesti uma camiseta. Então estou encharcado de suor. Aí eu tenho esse ritual e vou até minha esposa e digo: querida, você me ama? O quanto você me ama? Eu quero um abraço. Eu venho e costumo verificar o quanto ela me ama. Agora a questão é: ela me ama ou não? Quando você estiver suado assim, não me ame. Mas o que estou dizendo é: o que acontece? Por que quando me aproximo da minha esposa e estou todo suado assim, a abordagem importa? Isso afeta o modo como ela pensa sobre mim? Quando estou toda suada, ela fica enojada e ela diz: afaste-se de mim. Saia de perto de mim. Minha esposa não me ama mais. Não, é hora de tomar banho, amigo. É hora de agir em conjunto. Então o que estou dizendo é: a abordagem é importante. Como isso afeta a forma como nos aproximamos de Deus? Outro dia eu estava no meu escritório. Normalmente, quando estudo em meu escritório, recosto-me na cadeira, coloco os pés em cima da mesa e leio. Foi assim que eu li. Eu relaxo, coloco os pés em cima da mesa e leio. De repente ouço uma batida na porta. Eu me viro, este é o 3º andar, Frost com todo o corpo docente lá em cima e ninguém vai lá além do corpo docente. Ninguém consegue encontrar o caminho até lá e é como um labirinto. Então estamos lá em cima e de repente eu me viro e buzino. Lá está o presidente do Gordon College. Estou com os pés em cima da mesa dizendo caramba. Lá está o presidente. Agora, pergunta, fiquei um pouco envergonhado com isso? Este é o presidente da faculdade. Eu quero ficar sentado com os pés em cima da mesa quando o reitor da faculdade passar por aqui? Só que nunca vi o presidente lá em 12 anos. Eu gosto desse cara? Ele é um verdadeiro empreendedor. Então, ele está no meu escritório e de repente é como uau. Não estou acostumado a ter o presidente aqui. Tivemos uma conversa. Ele é um cara muito bom. Mas o que estou dizendo é, o presidente aparece, ok, agora suponhamos Elaine Phillips, que conheço há 35 anos, como uma boa amiga. Elaine aparece e eu coloco os pés em cima da mesa. Isso é um grande negócio? Não. Ela me conhece, não tem problema. Pergunta, o presidente aparece, grande coisa? Então questione, importa a estatura da pessoa na forma como você aborda? Você aborda seus amigos da mesma forma que abordaria alguém que é seu chefe ou alguém muito importante? Como você abordaria o presidente dos Estados Unidos? Haveria uma sensação de ele é o presidente dos Estados Unidos. Existe esse senso de respeito. Então, o que estou dizendo é que quando você se aproxima de Deus, há certas coisas que Deus diz que são repulsivas para ele e há certas coisas que Deus gosta. Na verdade, estou me referindo ao Salmo 15. Deus gosta de fofoqueiros? Não, ele não quer. Então você fofoca e vem a Deus? Deus diz, eu não gosto disso. Deus gosta de pessoas que são justas, que são gentis, que são justas, que são justas, que são compassivas com os pobres. Sim. Essas pessoas que Deus gosta. Portanto, todo este livro de Levítico descreve como alguém se aproxima de um Deus santo. Há certas coisas que são abomináveis para ele, que são ofensivas para ele e que são nojentas para ele. É como chegar até ele com uma camiseta encharcada e pedir um abraço. Simplesmente não é apropriado nesse ponto porque você está indo na direção errada. Assim, o livro de Levítico descreve esta abordagem. Agora, aqui está outra maneira de ver praticamente a mesma coisa. O que na vida é secular? Meu carro está com pouca gasolina. Provavelmente vou comprar gasolina no caminho para casa ou amanhã de manhã. Pergunta, quando vou comprar gasolina isso é secular ou sagrado? Bem, é empobrecedor, é isso. Mas é secular ou sagrado? Quando vou ao posto de gasolina é uma coisa secular. Provavelmente irei ao Sam's Club neste fim de semana e comprarei comida porque meu filho está voltando e come como um cavalo. Então eu preciso comprar toda essa comida e outras coisas. Quando vou ao clube do Sam, isso é secular ou sagrado? Isso é novamente uma atividade secular. Saio para fazer compras e compro toda essa comida e levo para casa. Então, o que seria sagrado? Ir à igreja seria mais sagrado? Ler minha Bíblia e orar seriam coisas mais sagradas? Minha pergunta é, quando minha esposa vai às compras, isso é secular ou sagrado? Sim, na verdade muitos de vocês responderam à pergunta, como cara, você só precisa se acostumar com isso. Esse é um momento sagrado. Mas de qualquer forma, sagrado é ir à igreja, ler a Bíblia, orar e fazer essas coisas são considerados sagrados. O que o livro de Levítico nos diz é, esta é uma grande mensagem do livro de Levítico, esta é uma mensagem importante, o livro de Levítico nos diz que toda a vida de uma pessoa, tudo o que fazemos é sagrado. Tudo o que fazemos é sagrado. Quando o povo judeu se sentava para comer, eles tinham que pensar em Deus nos tipos de comida que comiam? Sim. Quando uma mulher israelense tem um filho, ela tem que pensar em Deus ao ter esse filho e por quantos dias ela fica impura. Na verdade, mesmo quando o povo israelense está no deserto e vai fazer suas necessidades, será que ele precisa pensar em Deus? Eles podem fazer suas necessidades em qualquer lugar? Deus disse a eles que eles deveriam fazer suas necessidades fora do acampamento e enterrá-lo? Sim. Então, toda a vida é sagrada. Uma das grandes palavras do Dr. Wilson aqui é, quantos de vocês aqui consideram seus estudos sagrados? É possível estudar ou fazer estudos como algo totalmente secular? O cálculo pode ser sagrado? O que o Dr. Wilson diz é o seguinte: o estudo é a forma mais elevada de adoração. Em outras palavras, o que ele está dizendo é: leve seus estudos, você pode oferecer seus estudos a Deus. Pode até mesmo seu estudo de matemática ou biologia, química, física, o que quer que seja, literatura, ser oferecido a Deus? Portanto, toda a vida, especialmente o estudo, é a forma mais elevada de adoração. Toda a vida é sagrada, essa é a mensagem de Levítico. Tudo é especial. Tudo é sagrado. Não há distinção entre secular e sagrado nisso. Levítico diz que aquilo que é secular e sagrado é um. Toda a vida é sagrada e deve ser vivida na presença de Deus.
F.
Tema de santidade em Levítico 23, 58 e 29, 21. Agora, o que significa santidade? Este é o versículo-chave do livro de Levítico. Você pode estar vagamente familiarizado com este versículo. Seja santo porque eu, o Senhor, observe como isso é escrito. L maiúsculo, U maiúsculo, R maiúsculo, D maiúsculo. Qual é o termo hebraico por trás disso? Este é Jeová ou Yahvé. Viu como está tudo em letras maiúsculas? Então este é o termo para Deus. Porque eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor, eu sou o Senhor teu Deus. Deus seria qual a palavra hebraica?
Elohim.
O nome mais precioso de Deus. Ele diz, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Então você deve ser santo porque Deus é santo. Devemos refletir sua santidade. Agora, 1 Pedro 1.15 no Novo Testamento ecoa o mesmo comando. Então, em outras palavras, este não é apenas um conceito do Antigo Testamento. 1 Pedro diz a mesma coisa, sede santos, então nós, como cristãos, devemos ser santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Então Pedro ecoa o mesmo tipo de coisa. Agora, o que significa ser santo? A ideia raiz de santidade, gosto desta frase aqui, totalmente outra. O que santidade ou kadosh significa é que Deus é totalmente outro, que Deus é totalmente diferente de tudo que você já experimentou. Deus é diferente. Ele é totalmente outro, é totalmente diferente de tudo que você já viveu na vida. A propósito, o que isso nos diz? Quando realmente encontrarmos Deus, todos ficaremos chocados. Quando encontrarmos Deus, todos iremos encontrar o totalmente outro. Em outras palavras, não há nada neste mundo que seja como Deus. Ele é totalmente diferente. Todas as nossas imaginações, todos os nossos questionamentos, Deus é diferente de tudo que podemos imaginar. A ideia de santidade significa esta ideia de separação. Ele é diferente. Ele está separado. Ele está separado do resto da criação. Não há nada como ele. Ele está separado, ele é distinto da criação. Deus é totalmente único. Ele é sui generis, ele é único. Só existe um como ele em todo o universo. Ele é especial. Essa pode ser outra maneira de dizer santidade, é dizer, ele é especial. Santidade é fazer algo especial, algo separado, distinto e único. Isaías diz desta forma. Aliás, o livro de Isaías também fala muito sobre o conceito de santidade. Isaías diz o seguinte, a quem você me comparará? Agora, antes de mais nada, que tipo de pergunta é essa? Ele está esperando uma resposta para essa pergunta? Com quem você vai me comparar? Qual é a resposta? Ele está pedindo uma resposta cognitiva? Esta é uma pergunta retórica? Uma pergunta retórica espera uma resposta? Não. Então o que ele está fazendo aqui? Uma pergunta retórica é uma afirmação disfarçada de pergunta. O que ele está tentando dizer aqui? Com quem você vai me comparar? Qual é a declaração que ele está fazendo lá? Não há ninguém como Deus. Não há ninguém que seja como Deus? Portanto, a afirmação aqui a quem você vai me comparar? Não há nada com quem você possa compará-lo, não há ninguém com quem você possa comparar Deus. Ou, quem é meu igual? Deus não tem igual, diz o santo. Os estudiosos do Antigo Testamento chamam isso de incomparabilidade de Yahvé. Ele é totalmente diferente de tudo que conhecemos. Não há nada com que possamos compará-lo, ele é totalmente diferente. Você precisa manter algumas ideias, agora, pensei que você iria para o outro lado. Alguns de vocês dirão, bem, podemos saber algo sobre Deus porque fomos feitos à imagem de Deus, portanto sabemos algo sobre Deus. Ok, temos que deixar isso de lado e dizer, sim, Deus é amor. Sabemos amar? Sim, sabemos amar. Conhecemos a compaixão? Sim, está bem. Conhecemos justiça, retidão e esses tipos de coisas. Temos ideias sobre essas coisas, mas o que isto quer dizer é que vamos além disso. Em outras palavras, essas categorias não descrevem Deus que está além de todas essas coisas. Portanto, a questão da santidade tem a ver com o além de Deus. Não está dizendo que não há conexões. Em outras palavras, quando você começa a ler uma afirmação como essa, ele está dizendo que porque fomos feitos à sua imagem, há coisas em que somos semelhantes a Deus e acho que é a isso que Lewis está se referindo. Mas há outro sentido em que, embora sejamos semelhantes a Deus em alguns aspectos, há outros aspectos em que ele está além de tudo o que já experimentamos na vida. Então, a santidade aponta esse além? Portanto, a santidade se concentra naquele além, na alteridade. Essa seria outra maneira de dizer isso. Então, este é um lindo versículo em Isaías. Santidade não significa afastamento, 29, 22, 31 e 52. Aqui está outro de Isaías sobre essa ideia de separação. Deus é separado, ele é distinto de tudo. Mas será que separação significa afastamento? Confira este versículo de Isaías 57.15, este é um versículo lindo. Diz, pois assim diz o Alto e Sublime. Então Deus se autodenomina, isto é o que diz o Alto e Sublime. Ele é alto, é nobre e está lá fora. Assim diz o Alto e Sublime, aquele que vive para sempre, em outras palavras, a eternidade em ambas as direções, aquele que vive para sempre, cujo nome é o quê? Ok, e esse é o foco aqui. Cujo nome é santo. Ele é totalmente diferente. Ele vive para sempre. Ele é o alto e elevado. Ele vive para sempre. Seu nome é santo. Ele diz, eu moro num lugar alto e santo. O lugar santo é onde Deus vive. Seu nome é santo e ele mora no alto e santo lugar, um lugar separado, separado, especial, único. Ele diz, eu moro neste lugar santo. Então você tem essa imagem desse cara alto, elevado, santo e então o versículo vira com esse mais tá aqui. É lindo. Ele diz, ok, esse Deus alto e santo, com quem ele mora? Mas também com aquele que é contrito e humilde de espírito. O que significa arrependido? Significa os quebrantados. Com quem Deus vive? O Deus elevado e sublime. O santo que está separado, que vive neste lugar alto e santo, ele vive com os quebrantados. Você vê a mudança? Você obtém esse Deus santo, em vez de viver com todos aqueles que são elevados e santos, ele vive com pessoas que estão quebradas, os contritos, os humildes de espírito. A propósito, o que a nossa cultura nos diz? Você tem que se promover? Você tem que ter confiança, tem que se promover, tem que se marcar. Tem que se conhecer. Com quem Deus mora? Com os humildes de espírito, com os humildes, com os quebrados. Isso é lindo de ver. Então a santidade de Deus significa que ele está remoto? Deus vive com os quebrantados. E isto, eu adoro a forma como este versículo muda deste alto e elevado para aqueles que são humildes com quem ele vive. Este é outro lindo versículo de Isaías. H. Resposta à santidade. Temor de Deus 31:53-37-54. Agora, e a santidade? A santidade significa que devemos ter medo dele? Quando a santidade de Deus chega, surge esse medo. A propósito, o que a Bíblia diz? O temor de Deus é o começo da sabedoria. Mas quantos de nós fomos ensinados que o temor de Deus não significa realmente o medo de Deus, mas que você reverência a Deus, que Deus é incrível e que o temor de Deus não significa realmente medo, significa reverência. Só quero lhe dizer que o temor de Deus significa o temor de Deus, o terror de Deus. A propósito, a noção de temor a Deus também significa reverência e respeito? Sim. Também significa obediência. Na verdade, trabalhei nesse conceito. Na verdade, acabei de escrever um artigo em novembro passado sobre o temor de Deus. Está online agora. É um conceito interessante. Parte do temor de Deus é esta noção de medo. Quantos de vocês temem? Existem certos indivíduos que causam medo? Você está viajando pela estrada e de repente um homem para trás de você. Ele tem um conjunto de luzes na parte superior do carro e você não tem ideia de quão rápido estava indo. Pergunta: medo? Eu experimentei isso no último fim de semana. Meu filho estava voando do aeroporto Logan para Denver para visitar meu outro filho e eles vão caçar alces. Então eu tenho uma arma 30 de junho e ela está em um estojo. Então meu filho e eu descemos, nós o derrubamos. O avião dele era às 9h20, então chegamos lá por volta das 8h30. Meu filho e eu chegamos e pego meu estojo de arma e ele vai sair e tem uma arma para meu outro filho em Denver, que explorou todos os alces. Colocamos o estojo da arma e eles vão despachar a bagagem. Então isso vai passar. Aparentemente, você tem que declarar que está voando armado, mesmo que faça o check-in. E eu, para ser sincero com você, não conhecia as leis e meu filho também não conhecia as leis. Então eles pegaram o estojo da arma e outras coisas e então minha esposa e eu fomos para casa. Então ele deveria estar entrando em seu avião. De repente, por volta das 9h, recebemos um telefonema do meu filho dizendo: pai, como você abre este caso? Eles querem que eu abra este caso. Eu disse: o que você quer dizer quando abrir este caso? Ele disse que o puxaram de lado pouco antes de ele voar. Eles o puxaram para o lado e o forçaram a abrir a maleta. Eu disse: bem, eu lhe dei a chave. Ele disse: sim, mas a chave não funciona. E então eu disse a ele que há uma coisa especial onde você tem que brincar com a chave. Então eu o fiz brincar com a chave e ele disse: ok, entendi, entendi. Então ele desliga. Cerca de 10 minutos depois, ele liga novamente e diz: ok, agora como faço para bloquear essa coisa? E eu digo: ok, bem, volte, você tem que seguir o caminho certo e sentir isso um pouco. E eu disse: não quebre o equipamento ou pronto. Então, de repente, ele vai e liga de volta. Enquanto isso, minha esposa está enlouquecendo porque percebe que ele foi afastado por voar com uma arma sem declarar. Isso é um crime. É um crime federal. Minha esposa está pirando e chorando e chorando e chorando e não acredito que você o deixou ir sem isso. Você não contou ao seu filho. Eu disse: eu não sabia que você deveria declarar isso. Enquanto isso, meu outro filho liga e começa a gritar. Ele nunca gritou comigo na vida. Ele diz: pai, não acredito em você. De qualquer forma, ele me ataca e diz: você é melhor descer o rabo até lá. Seu filho está sendo levado para a prisão agora e vai precisar da sua ajuda. É melhor você voltar para lá. Eu disse: ok, ok, é melhor eu voltar para lá. Enquanto isso, Zach liga para minha filha, que é casada com um advogado renomado, e meu genro, que é advogado, diz a Zach que conhecia um amigo que também portava uma arma sem declará-la, e ele foi preso. Prisão por 2 anos. O cara que foi preso era advogado. Então agora, de repente, entramos no carro, estamos indo até lá e o Robert está ligando. Ele tem um bom amigo advogado em Boston e são cerca de 11 horas da noite e ele está dizendo: isso vai custar milhares de dólares e ele ainda pode acabar na prisão porque não tenho certeza se conseguirei fazer isso. Então ele está ligando para seu amigo advogado. Nós estamos indo para lá. Pergunta: havia medo em mim? Vou lá embaixo percebendo que é minha arma. É possível que o professor do Gordon College esteja na prisão por dar uma arma não autorizada a seu filho. Estou pensando, orei por esse garoto durante 7 meses, quando ele estava no Afeganistão, levando tiros todos os dias. Deus o traz de volta para a América e quando ele volta para a América eles o colocam na prisão. Então, estou pirando e caindo. Mas pergunta, houve medo? Agora, pergunta, Havia medo da lei? Da polícia? Vocês já tiveram medo da polícia? Então havia um medo real. Então agora, você diz que isso não significa que para Deus, a polícia pode me colocar na prisão. Deus tem poder para fazer outras coisas além disso? Então tudo o que estou dizendo é o temor de Deus. Você precisa pensar sobre isso. Eu sei que estamos numa cultura de sem medo, mas o que estou dizendo é que você precisa pensar sobre isso. A propósito, conheci o cara que entrevistou meu filho. Cheguei lá e disse, com licença, alguém aqui pode me dizer se Elliot Hildebrand pegou o avião para Denver? E o cara ia dar um soco na máquina. Houve outro cara chutado no canto. Ele diz, sim, ele está no avião. Então eu disse, como você o conhece? Eu disse, o que você memorizou para todas as pessoas da lista do avião ou algo assim? E eu estava apenas brincando com o cara porque queria fazer pouco caso disso, porque era muito sério. O cara diz, não, não, ele diz, só sei os nomes daqueles caras que estão tentando portar armas de fogo. Ok, então eu simplesmente recuei. Ele conseguiu se livrar disso? Aparentemente, ele conseguiu escapar e o cara deu um tempo. Ele não denunciou Elliot porque, caso contrário, teria sido muito sério. Então questione. Como pai, sei que nunca mais farei isso.
Ai.
Respostas de Santidade. Limpeza do Pecado 37, 55, 39, 01. Portanto, existe o medo e o pavor de Deus. Isaías está diante de Deus e Deus está nos céus e esses anjos estão voando ao redor de Deus dizendo, o quê? Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Isaías olha para um Deus santo, vendo esses serafins, seres tipo querubins andando por aí com seis asas batendo e dizendo santo, 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 e o que acontece? Isaías sente o quê? Eu sou um homem de por quê? Lábios impuros e habite no meio de um povo de lábios impuros. Ele sente a sua própria vergonha diante da presença de um Deus santo. Mas o anjo então pega uma brasa e coloca em seus lábios e o queima e o purifica e diz, Isaías, você é meu homem. Este é Isaías 6, é o chamado de Isaías onde o anjo diz, e Deus basicamente vem e diz a Isaías, você vai falar por este Deus santo que você viu. Você será um profeta, Isaías, e falará a palavra de Deus. Grande parte do livro de Isaías é sobre santidade porque Isaías viu Deus em sua santidade e então sentiu essa tensão entre ele e Deus com sua santidade. A santidade avança para a seleção de um povo especial 39:02-39:54. A santidade de Deus então, ele é santo, ele é especial, ele é único. Ele se move para selecionar e tornar um povo santo. Então a santidade de Deus o leva a selecionar um povo e ele diz aqui em Êxodo 19:6, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, a nação inteira, um reino de sacerdotes, e uma nação santa. De todas as nações da terra, Israel era especial. Israel era único, Israel era separado e especial para Deus. Uma nação santa, separada de todas as outras nações da terra. É através dessa nação que Deus enviaria seu filho. Assim, a santidade de Deus se move para selecionar e tornar um povo santo.
K.
Tornar as coisas sagradas. Shabbat 39:55-42:03. Agora, podemos tornar algo sagrado? Agora, isso é um pouco estranho, mas apenas me siga. Podemos tornar algo sagrado? A resposta é sim. Lembre-se de que os 10 mandamentos nos dizem, lembre-se do dia de sábado para fazer o quê? Para mantê-lo sagrado. Como o dia do Senhor era sagrado? O dia de sábado é um dia especial? Devemos reverenciar este dia de sábado para torná-lo especial? Nós não fazemos. O que acontece no sábado? Trabalhar. Você é um judeu do Antigo Testamento. Você não trabalha no sábado. A propósito, quando é o sábado? Para os judeus é sábado? Quando começa o sábado? Sexta-noite, quando o sol se põe. Na maioria das famílias judias, quando o sol se põe, a família judia janta no Shabbat em família e é quando celebram em família. Eles geralmente jantam no Shabbat na sexta-noite, quando o sol se põe e a família janta. Eles chamam isso de jantar de Shabbat. Quando termina o sábado? Começa a sexta-noite quando o sol se põe e vai até quando? Pôr do sol no sábado à noite. O que o povo judeu faz no sábado à noite depois que o sol se põe? Eles festejam. O sol se põe, o Shabbat acabou. Sábado à noite o sol se põe e todos estão nas ruas. Se você estiver em Jerusalém, você deve ir a Kikar Zion, Praça de Sião, e verá 10 mil, pelo menos 10 mil judeus fervilhando por toda a parte. Todo mundo está se divertindo e todos estão nas ruas dançando, festejando e se divertindo. E isso é em Kikar Zion, eles chamam de Praça Zion. De qualquer forma, esse é o sábado. Então no sábado você não trabalha no sábado à noite quando o sol se põe. Bum, aí a tampa é aberta e eles se divertem.
Ela.
Santificação e Santidade 42:04-43:35. Agora, você pode santificar algo. Alguém faz latim? A primeira parte disso, você vê esta palavra sancti? Qual é outra palavra sancti que você conhece? Sancti é a palavra latina para santo. Qual é outro sancti que você conhece? Santuário. Se eu disser um santuário é um lugar sagrado onde vamos adorar? A propósito, deixe-me apenas dizer o seguinte, que tal um santuário de pássaros? Você já ouviu falar de um santuário de pássaros? Um santuário de pássaros é um lugar especial para pássaros? Sim, então a ideia de um santuário ser um lugar especial para, nesse caso, pássaros. O aluno faz uma pergunta, os judeus fazem isso no sábado porque é o sétimo dia. Foi transferido para o domingo basicamente porque os primeiros cristãos celebravam o sábado porque eram judeus. Os apóstolos eram todos judeus, Jesus era judeu. Eles celebram o sábado, quando Jesus ressuscitou dos mortos, eles passaram a celebrar o sétimo dia, o dia especial para celebrar a ressurreição de Cristo no domingo, no primeiro dia da semana. Provavelmente também houve algumas tensões entre o povo judeu e o povo cristão e, em grande parte, eles mudaram para o domingo por causa da ressurreição. Algumas pessoas comemoram sábado e domingo. Mas em grande parte a ressurreição porque a ressurreição foi no domingo a igreja mudou o nosso dia especial para celebrar a ressurreição de Jesus. Boa pergunta.
M.
Olha o santo 43:36-46:40, portanto, santificar algo significa separá-lo. Separá-lo como algo especial e essas são coisas especiais para santificar. Como você torna algo sagrado? Que tipos de coisas podem ser sagradas? Há óleo sagrado. Agora, quando a Bíblia diz óleo, que tipo de óleo isso significa? Certa vez, ouvi um pregador se levantar e dizer, Asser mergulhará o pé no óleo, e isso significa que a tribo de Asser tem petróleo embaixo dela e eles precisavam perfurar em busca de petróleo porque a Bíblia diz que há petróleo lá embaixo. Diz, Asser mergulhará o pé no óleo. Isso é totalmente falso? Totalmente, absolutamente, louco. Sempre que a Bíblia se refere ao óleo, não se refere ao óleo de carro com peso 10, 20 ou 10, 30. Está falando de azeite. Fazem tudo com azeite. Eles cozinham com azeite. Eles pegam azeitonas, prensam, dá azeite. Lá fazem tudo com azeite. Aliás, fica muito bom no pão. O petróleo é uma substância sagrada. O que eles fazem com o petróleo? Eles lubrificam alguém, ou seja, colocam óleo na cabeça de alguém. Chamamos isso de quê? Unção. Agora, qual é o termo hebraico para tomar esta substância sagrada do óleo e designar alguém como santo? Como chamamos esse processo de pegar óleo e colocar na cabeça de alguém? Você diz que chamamos isso de unção, mas qual é o termo hebraico para isso? Todos vocês sabem disso. Eu direi isso. Chama-se Messias. Você lubrifica alguém. Você os Messias. Você consegue ouvir a palavra? É a palavra Messias. O termo Messias, na verdade, vem, o Messias é um ungido. Então, por exemplo, quem foi oleado nessa cultura? Os sacerdotes seriam lubrificados ou ungidos com óleo? Os reis iriam? Alguém se lembra de Saulo? Você ainda não leu essa parte, mas Saul e Davi foram ungidos com óleo como reis de Israel. Assim os reis seriam ungidos. Portanto, o Messias é o oleado. Como o oleado entra no Novo Testamento? O Novo Testamento está em grego. Você sabe qual é a palavra grega para oleado?
Christos.
Alguém ouve isso? Meu Deus, o quê? Jesus Cristo. Você pensou que era o sobrenome dele? Não, Jesus Cristo não é seu sobrenome. Jesus, o quê? Jesus, ungido. Jesus, o Messias, o oleado. Então o azeite é usado. Quando você quer tornar algo sagrado, você o unge com óleo. Então o petróleo é uma substância especial.
N.
Incenso sagrado 46, 41, 46, 57. O incenso é outra coisa realmente muito sagrada. Eles queimariam incenso em um contexto realmente sagrado e a fragrância encheria o ar e haveria um incenso especial e sagrado. Portanto, estas são duas coisas que foram consideradas sagradas em vários contextos. Ó lugares santos 46, 58, 51, 2.35. Agora existem lugares sagrados. Você se lembra? Moisés se aproxima e vê a sarça queimando. Então Moisés diz, uau! Olhe para isso! Este arbusto está queimando à luz do dia lá. Ele se aproxima e diz, a sarça não está queimando. Então ele se aproxima, dá uma olhada e de repente, quando dá um passo à frente, o que acontece? O arbusto diz o quê? Missão cumprida. O arbusto diz, tire os sapatos. Você está em solo sagrado. Então aquele lugar era sagrado? Por que aquele lugar era sagrado? Havia um arbusto que estava pegando fogo. Por que aquele lugar era sagrado? Era um lugar especial porque a presença de Deus estava ali. Moisés se aproxima e qual o problema da abordagem? Você está chegando muito perto. Tire seus sapatos. É solo sagrado. Algumas religiões, até hoje, expressam seu sentimento de santidade tirando os sapatos. Então este é um terreno sagrado ali. O Santo dos Santos. Agora, o que isso significa, o Santo dos Santos? Se eu lhe dissesse o Cântico dos Cânticos, a que estou me referindo? Cântico dos Cânticos, mas é chamado de Cântico dos Cânticos. Quando o povo judeu diz o Cântico dos Cânticos no plural, o que eles querem dizer é que esta é a melhor canção de todos os tempos. É uma forma de fazer superlativos para eles. O Cântico dos Cânticos significa a melhor música absoluta. Então, quando dizem o Santo dos Santos, o que isso significa? Este é o lugar mais sagrado. É assim como aquela música é a melhor de todas, então este é o lugar mais sagrado de todos os tempos. O Santo dos Santos é o lugar mais sagrado. Então é uma forma de dizerem o melhor, o mais santo ou o mais santo de todos. Como usaríamos peste no final de uma palavra para torná-la mais? O Senhor está em seu santo templo. Que toda a terra fique em silêncio diante dele. O Senhor está em seu santo templo. Por que o templo é sagrado? Porque a presença dele está lá. Sua presença então torna aquele lugar sagrado. Deixe-me apenas narrar o que ela acabou de dizer. Está exatamente certo. No dia da expiação, uma vez por ano eles iam ao Santo dos Santos. Eles estavam com tanto medo de que algo acontecesse com o sumo sacerdote que basicamente amarravam uma corda em volta dele e depois um sino. E se ele caiu então, bem, o problema é que eles caíram porque não eram puros. Os outros padres entram e o que acontece com eles? Eles também caem. Então, para contornar o problema, eles colocaram uma corda nele para que, se ele caísse, pudessem puxá-lo para fora. Então isso seria para o tabernáculo Santo dos Santos. Agora, o que temos até agora aqui, tivemos o Santo dos Santos no tabernáculo. O tabernáculo onde ele se move nesta tenda que vimos. Eventualmente, o Santo dos Santos residirá no templo e você o terá atrás do véu do templo. A propósito, todos vocês disseram a montanha sagrada. Qual é a montanha sagrada? Qual é o nome da montanha que Deus chama de meu santo monte? Que montanha é essa? Monte Sião. Alguém já ouviu falar disso? O Monte Sião fica em Jerusalém, o Monte do Templo. Deus o chama de meu santo monte. A propósito, deixe-me fazer outro, fora da minha cabeça. Vocês se lembram do Monte Sinai? Vocês leram Êxodo 32. Lembram-se do tremor da montanha? A presença de Deus estava na montanha. O povo de Deus foi autorizado a entrar naquela montanha ou foi instruído a ficar fora dela? Toda a montanha tornou-se sagrada. A presença de Deus estava lá. Moisés pode subir. As pessoas ficam fora da montanha. Os animais também deveriam ficar fora do monte. Portanto, a presença de Deus no lugar o torna santo. Alguns de vocês já experimentaram lugares que são especiais para vocês, onde encontraram Deus. Esses são lugares especiais. Eu quero chamar esses lugares sagrados. São lugares especiais onde você conheceu Deus. Diferentes lugares e diferentes coisas são sagrados.
P.
Dias santos, feriados, 51:36-53:08. Então aqui estão algumas outras coisas que são sagradas. Se você disser isso rápido 3 vezes, o que você ganha? Feriados. Dias santos se tornam o quê? Feriados. Isso é o que chamamos de feriados. O Y muda para um I. A propósito, Y mudar para um I não é grande coisa do ponto de vista linguístico. São nossos feriados, dias sagrados. O que é um dia sagrado? É o sábado. O sábado, como dissemos, eles celebram na noite de sexta-feira, que dá início ao sábado. Eles jantam em família e depois celebram o sábado sem trabalho. Então, no sábado à noite, o sábado termina. A Bíblia diz, lembre-se do dia de sábado e santifique-o. Portanto, o sábado é um ponto muito importante. Os judeus terão uma série de festas, e a propósito, as festas estarão listadas em Levítico. As festas serão importantes para os sacerdotes? Os sacerdotes têm que oficiar nas festas? Sim, então o livro de Levítico irá detalhar as festas porque os sacerdotes e levitas oficiam nessas festas. Esse será Levítico capítulo 23. Então estes são dias santos. Existem momentos especiais. Existem tempos sagrados hoje? Alguns de vocês têm momentos especiais em que se encontram com Deus? Então estou dizendo tempo e depois olhamos para o espaço. Assim, o tempo e o espaço são experimentados na presença de Deus e esse tempo e esse espaço se tornam sagrados.
P.
Violação da santidade. Nadab e Abiú, 53:09-54:49. Agora, o que acontece quando as coisas sagradas são violadas? Você se lembra desses dois caras, Nadab e Abiú? De quem eram eles? Sim, estes são os dois filhos de Arão. Eles ofereceram um fogo não autorizado diante do Senhor em Levítico capítulo 10. O que acontece com eles? Eles são consumidos e destruídos. Então esses dois caras, filhos de Arão, oferecem fogo não autorizado. Eles são mortos na presença do Senhor. Eles violam a santidade de Deus e a santidade de Deus os consome. Aliás, você acha que isso afetou muito Arão? Quando Arão entra lá, você acha que Arão entrou lá dizendo, ei, eu sou o sumo sacerdote, então essas crianças não sabiam o que estavam fazendo. Então estou aqui agora. Você acha que Arão entrou assim? Ou Arão diria, vou ao ar. Então você vê a mudança de atitude que teria acontecido? Esses também eram filhos de Arão. Em nossa cultura, sempre temos uma segunda chance? As consequências nunca nos afetarão porque alguém virá nos resgatar. Portanto, as consequências recaem sobre essas crianças sem segunda chance. Acho que você precisa pensar sobre isso. As consequências acontecem. Deus nem sempre age com graça e compaixão no longo sofrimento, o que significa que não há consequências para nada. É muito forte aqui com Nadab e Abiú em Levítico capítulo 10. R violando a santidade de Deus. Usa 54:50-56:51. Aqui está outro que também é difícil. Este foi difícil para Davi, rei Davi. O que David estava fazendo aqui? O nome desse cara é Uzá. A arca de Deus estava com os filisteus. A arca de Deus estava indo de um lugar para outro com os filisteus. Os filisteus estavam sendo mortos, então disseram, temos que devolver esta arca aos judeus. Então a arca volta para o território judeu. Davi então faz de Jerusalém sua capital e quer levar a arca de Deus até sua capital política. Então Jerusalém seria a capital religiosa e também a capital política. Então Davi captura Jerusalém. Antes era propriedade dos jebuseus. David foi quem capturou Jerusalém e é por isso que é chamada de Cidade de David. Então Davi agora está tentando levar a arca para Jerusalém. Eles colocaram em um carrinho. O carrinho está subindo. É como a Nova Inglaterra, há pedras por toda a parte. Então o que acontece é que a carroça bate numa pedra e a arca vai voar para fora da carroça. O que Uzá faz? Uzá estende as mãos para estabilizar a arca. Ele toca a arca. Qual é o problema quando você toca na arca? Bum, ele está morto. Todos vocês sabem disso por Indiana Jones. Você abre a arca e o que acontece? O rosto de todo mundo derrete. A propósito, isso assustou David. O que Davi disse? Davi estava trazendo a arca para Jerusalém e de repente Uzá morreu e ele chamou isso de Pérez Uzá, o irrompimento sobre Uzá. Davi diz, uau, mantenha a arca aí. Davi então não trouxe a arca naquele momento, mas o fará mais tarde. Da próxima vez que o trouxerem, eles o colocarão nos ombros dos sacerdotes, carregando-o e oferecendo sacrifícios a cada 7 passos até Jerusalém. Então Davi dança diante do Senhor com todas as suas forças, falaremos disso mais tarde. Mas este trazer a arca do Senhor para Jerusalém, Uzá, violou a santidade de Deus e ele morreu. Violando a santidade, rei Uzias 56, 52 e 57, 59. Aqui está um que você provavelmente não conhece. Este é o rei Uzias de 2 Crônicas 26. Uzias estava pensando que ele era importante. Então Uzias é o rei e vai mostrar a todos que ele é o grande rei. Ele diz, ei, vou oferecer incenso sozinho. Eu não preciso de um padre. Eu posso fazer isso sozinho. Os sacerdotes dizem, Uzias, não faça isso.
Uzias.
Não faça isso. Afaste-se, Uzias. Uzias diz, eu sou o rei. Eu vou lá. Ele entra lá e vai fazer o negócio do incenso e o que acontece com a mão dele? De repente, shfouon. O cara pega a lepra e fica coberto de lepra. Aliás, quando você tem lepra você fica limpo ou impuro? Imundo. Então, de repente, os sacerdotes simplesmente o expulsaram de lá. A propósito, Uzias então terá lepra pelo resto da vida e viverá como leproso pelo resto da vida por violar, novamente, aquele espaço sagrado. Portanto, estes são 3 exemplos de pessoas que violam essa santidade e você pode ver o tipo de resposta que obtém aí.
T.
Santificar as coisas sagradas 58:00-59:37. Agora, como as coisas são santificadas? As coisas são designadas ou o que chamam de santificadas. Sancti é a palavra latina para santo. Sancti é a palavra latina vista em um santuário. Alguém já ouviu falar do estudo da santificação? Qual é o estudo da santificação? O estudo de ser santificado. A propósito, há alguém no movimento de santidade? Na minha época eles costumavam ter os Holy Rollers. Então você basicamente separa algo para um propósito especial. Você santifica, você designa, muitas vezes com óleo. Como é a transmissão? A transmissão geralmente ocorre por meio do toque. Você unge alguém com óleo. Alguém já ouviu a frase imposição de mãos? Quando você designa um ministro ou presbítero em sua igreja ou um missionário, algum de vocês já fez isso com um missionário. Eles vêm e colocam as mãos em você. Supõe-se que seja pela imposição de mãos através do toque que você designa essa pessoa para ser uma pessoa especial que será missionária em um lugar especial. Você designa essa pessoa como sendo especial, dedicada a essa causa. Geralmente através do toque e geralmente através do óleo. A santidade geralmente é toque e óleo, ungida. Você unge a pessoa, toca no altar e o altar é santo.
O
Jesus e a santidade, 59:38, 62:2.59. Agora, aqui está uma história muito legal com Jesus, em Mateus 9:20, e isso também ocorre em alguns dos outros evangelhos. Jesus está andando no meio de uma multidão. Há todas essas multidões ao redor de Jesus o tempo todo.
Alimente-me! Alimente-me!
De qualquer forma, todas essas multidões estão ao redor de Jesus. Pergunta: quando você recebe uma multidão como essa, as pessoas empurram as pessoas. Você sabe, tocar as pessoas? Quer dizer, fomos a um jogo de basquete no Celtics e os caras vieram correndo até lá. Teve um cara que saiu. Pergunta: todo mundo estava tentando tocá-lo? Todo mundo estava tentando tocá-lo. Esta mão o tocou. Eu estava com o suor de Michael Jordan na mão. Eu nunca lavaria isso. Esta é a verdade honesta. Eu fiz. Meu filho me obrigou a fazer isso, mas de qualquer forma, ele foi até lá, então, nós fizemos o Michael.
Eu peguei ele.
Michael Jordan, nunca mais lavarei essa mão? Lave essa mão. Todo mundo está empurrando Jesus. Jesus para no meio da multidão e diz: ei, quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos dizem: vamos, Jesus. Você tem todas essas pessoas por aqui. Quem me tocou? Você sabe, Jesus é: quem me tocou? Há centenas de pessoas empurrando você e tocando você. Mas Jesus diz: não, alguém me tocou. Agora pergunta: dá para ver os discípulos? Às vezes eles simplesmente não entendiam o cara. Então ele se vira. Alguém tocou nele, aconteceu alguma coisa? Algo aconteceu. Ele se vira e há uma mulher atrás dele. A mulher tem um problema de sangue. Agora você lê o Levítico. Há uma mulher lá que tem um problema de sangue. Pergunta: ela está limpa ou impura? Ela está impura. O que acontece quando alguém tem lepra, alguém impuro, toca em alguém limpo? O que acontece com a pessoa que está limpa? Você tem lepra e toca numa pessoa limpa. Quando o impuro toca o limpo, o que acontece com o limpo? O limpo torna-se impuro. O que acontece com Jesus? A mulher toca em Jesus. Jesus se torna impuro? Não. O tiro sai pela culatra. A mulher fica limpa.
Ela está curada.
Isso é legal? Isso viola totalmente Levítico. Toda aquela coisa de Levítico está aí. Ela é impura? Ela está impura. Ela toca Jesus. De repente, ela está curada.
Lindo! Absolutamente lindo!
Então você tem uma coisa muito legal acontecendo com Levítico e Jesus. Quem me tocou? Bem, sim, ela poderia ter sido morta. É possível que Jesus seja santo? Meu palpite é que Jesus está sendo pressionado por todos da multidão, então provavelmente não estava no topo da lista de prioridades e ela esperava que Jesus a curasse e foi exatamente isso que aconteceu. Quando você é assim, provavelmente vale a pena o risco? Então essa é uma linda história com Jesus e Levítico e o pano de fundo dessa história.
Né?
Quadro resumido de Levítico. Impuro, limpo, santo, 63:2.00, 66:44. Agora, na verdade, antes de fazermos isso, o próximo gráfico. Eu adoro esse próximo gráfico. Este é um dos meus gráficos favoritos de tudo que fazemos no PowerPoint. Este é o meu favorito. Este gráfico contém todo o livro de Levítico. Nunca esquecerei, eu estava ensinando todo esse curso sobre Levítico e roubei esse gráfico de Gordon Venham e seu comentário sobre Levítico. Quando vi o gráfico, foi como se todo o livro de Levítico tivesse passado pela minha cabeça. Este gráfico contém todo o livro de Levítico. Desculpe por exagerar, mas isso explica todo o livro de Levítico. É um exagero, uma hipérbole. Você tem três estados diferentes. Você tem o estado de ser santo. Você tem o estado de estar limpo. E você tem o estado de ser impuro. A mulher com fluxo de sangue, ela era o quê? Ela estava impura. Você ficou limpo e então ficou santo. Agora, em grande parte do livro de Levítico, ele fala sobre quem é impuro? Se uma mulher tiver um filho, ela ficará impura por 30 dias após ter um filho e precisará ser purificada. Um cara faz certas coisas e toca em coisas que não deveria porque é impuro. Ele tem que se lavar. Se você está impuro, como você consegue se limpar? Se você está impuro, você limpa. Que substância você usa para limpeza? Água. Então, para o impuro passar para o limpo, você lava. Os judeus têm muitas cerimônias em que lavam as mãos. A propósito, isso é uma boa higiene? Então eles estão lavando as mãos. A outra substância que pode limpar, mas não penetra, é o sangue. Então você teria sacrifícios te levando assim? O sangue derramado para o sacrifício. Assim, a água e o sangue purificam e você fica limpo. Agora, como você passa de limpo para santo? Para sair da limpeza, você santifica. Que substância é geralmente usada para santificação? Azeite. Costuma-se usar óleo, azeite, para santificar, geralmente ungir e tocar. Tornou-se sagrado. Grande parte do livro de Levítico é sobre esse movimento. Então, o que acontece quando algo que é sagrado vai para o outro lado? Quando algo é sagrado, você pode profanar aquilo que é sagrado. Você pode contaminar ou profanar aquilo que é sagrado e isso segue nessa direção. Quando você tem algo limpo, você o polui e ele se torna impuro. Então você desce nessa direção vindo na outra direção. Grande parte do livro de Levítico está lhe contando esses três estados e o movimento entre esses três estados? Sim. Isto é como o livro de Levítico em apenas um gráfico. O aluno faz a pergunta, sim, é por isso que você teve que ouvir com muita atenção o que eu disse. Quando você atinge o sagrado aqui e o profana, ele se move nessa direção. Na verdade, ele não se move diretamente para limpar, na verdade, sai do gráfico quando você profana algo. A mesma coisa aqui, quando você polui algo que está limpo, isso meio que desce, sai do gráfico. Então você tem que ter cuidado. Na próxima etapa eles trabalham de forma muito específica. Mas voltando para baixo, você está exatamente certo. É como se você estivesse em uma ladeira escorregadia aqui. É ruim profanar coisas. Boa observação.
Vu?
Leis de Pureza 66, 45, 68, 56. Agora, para as leis de pureza, por que um porco é impuro? Por que um bagre é impuro? Quando eu era criança, comíamos bagre. Algum de vocês come presunto ou bacon? Então, por que um bagre é impuro? Por que uma mulher, agora isso é um pouco mais complicado, por que uma mulher fica impura após o parto? O parto não é um processo natural? O parto não é aprovado por Deus? Por que uma mulher após o parto é considerada impura? Aqui está outra. Um casal depois de ter relações é considerado impuro. Deus ordenou isso desde o início? Sim, marido e mulher devem tornar-se uma só carne. Mas então aqui, um casal depois de ter relações é impuro. Então, como você pensa sobre essa coisa de impureza? Como devemos entendê-lo? Você vê as diferenças nessas coisas? Portanto, quero explorar as diferentes razões para isso e para essas leis de pureza. A propósito, isso é realmente estranho à nossa cultura? Então o que estamos fazendo é mudar para outra cultura e retroceder 3.000 anos. Então, em certo sentido, você precisa sair da maneira americana como pensamos as coisas. Eles pensavam sobre as coisas de maneira muito diferente naquela época. Aqui está outra. Por que um padre com a mão deformada não foi autorizado a servir? Tenho um bom amigo, Floyd Votal, e ele é meu amigo bibliotecário. Ele tem uma mão deformada. Ele teria permissão para servir como sacerdote? Ele não poderia servir como sacerdote. Se você disser, bem, isso é discriminação contra os deficientes. Você perdeu totalmente o sentido do livro de Levítico. Então, como você entende todas essas coisas? Então esse é o capítulo 21, versículos 5 e 17 e outros lugares.
Deixe-me tentar resolver isso agora.
Ex.
Suposta explicação das leis de pureza. Totalmente arbitrária. 68, 57 e 69, 37. Algumas pessoas dizem que essas leis de pureza são totalmente arbitrárias, que Deus disse, faça isso porque eu disse. A propósito, seus pais já lhe disseram para fazer algo só porque eu mandei? Deus é totalmente arbitrário? Então isso geralmente não funciona muito bem. Deus sendo totalmente arbitrário não se ajusta ao seu caráter ou ao seu padrão normal de comportamento. Ele geralmente faz coisas com um propósito. Então este eu acho o mais fraco dos argumentos. Para ser honesto com você, eu jogaria isso fora. Simplesmente não combina com o caráter de Deus. Ele não pede às pessoas que façam as coisas de forma totalmente arbitrária. Parece estar sempre conectado com seu caráter, destino, propósitos ou objetivos.
E?
Visão cultural cultual 69, 36, 70, 49. Aqui vai uma explicação, cultual ou cultural? O que Deus está dizendo é, ei, pessoal, quero que vocês sejam diferentes dos cananeus. Os cananeus, quando constroem um altar, com que constroem seus altares? Cortar pedra. As pedras se encaixam e eles constroem seus altares com pedras lapidadas. Deus diz, não quero que você construa seu altar assim. Quero que você construa seu altar com pedras brutas. Agora, a propósito, quando recuarmos 3.000 anos, podemos distinguir um altar judeu de um altar cananeu? Podemos dizer imediatamente. Os altares cananeus são feitos de pedra cortada em um lugar chamado Arad. Por exemplo, você vê um altar cananeu feito de pedra lapidada e os altares judaicos são feitos de pedra bruta, pelo menos alguns deles. Na verdade, os judeus fizeram algumas pedras lapidadas, por exemplo, Berseba. Não era suposto que o fizessem, mas fizeram. Então, em outras palavras, a cultura cananeia faz assim. Deus diz, eu não quero que você faça assim. Quero que você faça isso de forma diferente, para que haja uma diferença entre a sua cultura e a cultura cananeia. Algumas das leis parecem ser explicadas por esta diferença de cultura. Então isso explica algumas coisas. A diferença cultural entre a cultura cananeia e a cultura israelense parece explicar algumas coisas como marcadores étnicos.
Zet.
Visão higiênica, 72.50-73.34. Agora aqui vai outra, a higiênica. Houve um cara na década de 1950 chamado Macmillan, que escreveu um livro chamado Nenhuma dessas Doenças. Ele era médico. Ele leu o livro de Levítico e perguntou, isso é saudável? A propósito, os judeus sabiam alguma coisa sobre germes? Os judeus não tinham ideia sobre germes, absolutamente nenhuma ideia. Até mesmo as pessoas do início da América. Você se lembra, alguém já esteve em Williamsburg e quantas pessoas morreram apenas por causa de problemas básicos de saúde? Eles não sabiam sobre os germes e essas pessoas morreram por causa disso. Higiênico então é o modo como os judeus sempre lavam as mãos? Isso é muito saudável? Você não come carne de porco. Naquela época, a carne de porco tinha triquinose? A propósito, quando vocês vão comer carne de porco, a carne de porco ainda tem triquinose na América? Tudo foi criado. Então vocês não precisam se preocupar com isso. Mas quando eu era criança, você não deixava carne de porco parada por muito tempo. Você comeria carne de porco sem cozinhá-la? Agora, hoje a triquinose não é problema. Na verdade, alguém já viu algum, esse cara que se casou com minha filha come hambúrguer cru. Alguém já viu alguém comer hambúrguer sem cozinhá-lo? Eles comem presunto, hambúrguer cru? Sim, não estou brincando com você. O cara come hambúrguer cru. Não sei. Eu pensei que isso era muito estranho. Cozinhe seu hambúrguer, por favor. Mas naquela época havia triquinose com carne de porco. A propósito, uma mulher fica impura após o parto. A mulher deve fazer uma pausa após o parto? Foi assim que eles fizeram. Durante 33 dias uma mulher fica impura depois do parto e isso é, a propósito, isso é uma coisa saudável para ela? É sim. Tantas regras, deixe-me fazer mais esta. Pense nisso em termos de bactérias. Quando você teve que fazer o seu número, você teve permissão para ir ao banheiro dentro do acampamento judeu? Não. A Bíblia diz que quando você está dentro do acampamento de Israel, você tem um problema. Você tem que ir. Basicamente, você tem que sair do acampamento e tem que trazer um remo para fazer o quê? Você tem que enterrá-lo fora do acampamento. Enterrá-lo fora do acampamento é saudável? Porque se você fizesse isso dentro do acampamento, haveria todo tipo de moscas e doenças. E Deus diz, ei, não, 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 quando você fizer o seu número, faça-o fora do acampamento. Enterre-o fora do acampamento. Isso é saudável? Quer dizer, ainda fazemos isso hoje. Chamamos isso de fossas sépticas e coisas assim até hoje. Então o que Macmillan faz é dizer que muitas dessas regras são simplesmente regras saudáveis. Isso explica todos eles? Não, isso não acontece.
Ei, ei!
Visão de Hukines, totalidade 73, 35, 79, 32. Vou propor outro agora. Na verdade, isso foi construído por uma socióloga chamada Mary Douglas. Eu meio que adotei isso como meu. Mas o próximo que vou mostrar explica alguns dos mais difíceis. Aqueles que não consigo descobrir e dos quais não tenho ideia. Isso é o que quero chamar de visão Hukines. Cada cultura tem aquilo que dentro da cultura é nojento? Volte para um ritual com minha esposa. Eu gosto de hambúrgueres. Eu gosto deles com ketchup. Eu adoro ketchup. Então coloquei ketchup nos dois lados do hambúrguer. Eu mastigo então coloco essa coisa de ketchup aqui então vou até minha esposa e digo, você me ama? Eu quero um beijo. Quero beijar minha linda noiva. E tenho o ketchup caindo e sei que tenho o ketchup caindo e quero ver, você me ama? O quanto você me ama? Você vai me beijar. Claro, ela não vai. Saia de perto de mim. Vá limpar a boca. Pergunta. Quando eu me aproximo dela e tenho ketchup pendurado na boca, pergunta, isso é nojento? Deixe-me usar um exemplo diferente. Esse foi um mau exemplo. Deixe-me usar um exemplo diferente. Estou em um lugar chamado Grace College. Há uma garota de outra parte do mundo. Naquela parte do mundo isso não é brincadeira, eles comem aranhas. Então ela está no dormitório e tem uma aranha e ela a estoura. Pergunta, sim, o quê? Ruim. Todo mundo vê isso? Isso é, nojento, o quê? A propósito, ela achou isso nojento? Não. A propósito, os insetos são uma boa fonte de proteína. Ela abre, isso é meio nojento para nós. Acho que ela estava fazendo isso parcialmente para causar efeito. Mas ela estourou. Então o que estou dizendo é nojento, coisas diferentes em culturas diferentes. Deixe-me fazer isso. Davis Lusher é um amigo meu. Dave tinha um tumor cerebral e o tumor cerebral estava logo atrás do olho. Ele foi à clínica Cleveland e eles entraram em sua cabeça e retiraram o tumor. Era mais ou menos do tamanho de uma bola de golfe. Enquanto estavam na cabeça dele, cortaram um nervo que percorre sua pálpebra para cima e para baixo nesse impulso nervoso. Eles cortaram o nervo de uma de suas pálpebras. Então o que acontece é que a pálpebra dele caiu e ficou permanentemente caída. Então ele pode ver através de um olho, mas sua pálpebra estava abaixada do outro lado. Agora, o que acontece com seu olho quando sua pálpebra desce após um período de tempo? Seu olho atrofiará? Então ele ficou cego de um olho. Então agora ele vai até as pessoas. Quando as pessoas procuram Dave, ele é uma pessoa muito sociável e um conversador maravilhoso, um grandalhão encantador. Ele se aproxima das pessoas. Ele observará os olhos das pessoas para ver quando elas fazem o quê? Sim. Ele vem até eles, conversa com eles e fica observando seus olhos o tempo todo. Eles vão olhar em volta apenas conversando com ele? Então, de repente, ele verá os olhos deles apenas olhando para aquela pálpebra caída? Sim. A propósito, se ele estiver conversando com crianças, as crianças serão realmente dramáticas. Seus pais já lhe disseram para não olhar fixamente? Então você chega até Dave e ele está com um olho ruim e de repente você pensa, caramba, olha isso. Agora, você está vindo para adorar a Deus. Deus quer que você olhe fixamente nos olhos dele ou Deus quer que você pense nele durante a adoração? Você encontra um padre que tem uma mão deformada. Você traz sua ovelha ou cabra para oferecer um sacrifício e você tem esse sacerdote com a mão deformada. O que você vai assistir? Este padre armado derrubando suas ovelhas. Sinto muito, mas como esse cara faz isso? Ele tem um braço derrubando as ovelhas. Todo mundo vai pensar em como esse cara vai conseguir isso? Eu não sou tão estranho. Vocês pensam a mesma coisa. Você é muito educado para dizer isso. Mas o que estou dizendo é, você vê como isso pode tirar o foco da adoração. Todo mundo estaria pensando, como esse cara vai lutar com essa ovelha lá em cima? Portanto, Deus está dizendo, deixe-me usar uma palavra diferente, eu não quero aquilo que não é normal. Em outras palavras, quero que as coisas sejam normais para que quando você vier não haja nada de nojento. Quando você vier na minha presença, tudo deverá estar normal para que você possa se concentrar em mim e não se distrair com essas outras coisas. Então, por exemplo, quando você faz o seu número, você não faz isso no acampamento. Agora, de repente, alguém está andando no acampamento indo adorar e de repente, o gugunho, eles entram nisso. E eles começam a tentar limpá-lo e vão ao culto e tem essa coisa nos pés e cheira mal. Deus diz, tire-o do acampamento. Quando você vier na minha presença, quero que você se concentre em mim. Então é isso que é normal. Agora, aliás, o que é normal? Isso será diferente em diferentes culturas. E assim, aquilo que é completo é permitido porque Deus conhece sua cultura e diz, aquilo que é completo. Quando você vier diante de mim, quero que tudo fique normal. Não quero que nada crie dissonância quando você vier me adorar. Então, essa visão nojenta, acho que cada cultura tem essas coisas nojentas e o ditado de Deus, não faça isso quando for adorar. Então eu gosto deste porque explica algumas das coisas difíceis e diz algumas coisas que simplesmente não conhecemos na cultura. Parece que há uma diferenciação cultural, de modo que o foco pode estar em Deus num ato de adoração e não nas particularidades que estão ao redor.
Up.
Regras para comer kosheira 79, 33, 86, 52. Agora, como comemos kosher? Deixe-me contar na última aula sobre Nate, que na verdade é judeu, e não sei se alguém aqui é judeu. Quando você vai ao supermercado, o que você faz? Você pega a lata e procura, ela tem um círculo com um K dentro. É kosher. Estou brincando, mas não realmente. Vocês sabem sobre o K na lata? Sim. Então, se tiver K na lata, é kosher. Como você come animais terrestres kosher reais? Existem duas regras para animais terrestres. Eles têm que fazer o quê? Dívido casco e rumine. Portanto, a carne bovina é boa? Carne bovina é boa. Ovelha, bom. Cabras são boas. Porcos não servem. Por quê? Eles partem o casco, mas não ruminam. Portanto, carne de porco não é kosher. A propósito, a carne de porco também tinha problemas com triquinose naquela época. Então, a carne de porco está fora de questão. Você vai até um judeu. Você diz, ei, vamos sair para comprar presunto e queijo. Ok, agora só entre nós dois, eu vi judeus comendo carne de porco? Sim. Você, como gentil, deveria oferecer-lhes carne de porco? Isso é um insulto? Era uma vez, lembre-se que eu lhe contei que no sábado à noite todo mundo está festejando em Jerusalém. Era uma vez eu estava na pizzaria Rishis comprando pizza. Então, vamos sair e comprar pizza. Tem toda essa gente empurrando e gritando seus pedidos de pizza. E de repente, alguém grita, esta é a verdade, pizza de pepperoni. E de repente, todas essas pessoas que estão gritando, todo lugar fica em um silêncio mortal. Agora, qual é o problema? Você viu meu cabelo, eu tinha cabelo para trás naquela época. Está claro que não sou judeu? Todo mundo está olhando em volta. Eles estão procurando por um gentil? Eu era um gentio. É nessa hora que você sai de lá? Então, de repente, você começa a recuar e percebe o que aconteceu. Eu não fiz isso. Eu não sou tão burro. Não fui eu, mas eles estão olhando em volta e eu sou um gentio. E então recuamos e decolamos o mais rápido que pudemos porque isso não é legal. Pizza de pepperoni, não faça isso. Não faça presunto, porque presunto não é kosher. Agora, isso são animais terrestres. E as criaturas marinhas? Duas regras para criaturas marinhas. As criaturas marinhas precisam ter, na verdade, faça desta forma. O que é normal para um peixe? Possui escamas e nadadeiras. Isso é um peixe normal? Possui escamas e nadadeiras. Então você vê como essa coisa de normalidade se encaixa aqui? Agora, isso significa o quê? O baixo é bom, truta boa, Northern Pike bom e valeie são bons. Que outros peixes de caça comemos? Salmão bom. Halibute bom. Conte-me sobre o bagre. Qual é o problema do bagre? Escamas e barbatanas. Vocês já pegaram um bagre? O peixe-gato tem o quê? Pele, não escamas. É como se uma enguia tivesse pele. Então eles não fazem bagre. Eles também não fazem lagosta. Na verdade, quando eu cresci, meu pai também pescava bagre. Eu gosto de bagre, mas se você é judeu, não é kosher. Essa é outra coisa que as pessoas sugeriram. Por que eles se alimentam do fundo do poço e coisas assim onde também há mais chances de doenças? Olho para trás e digo que pode ser, mas gosto dessa ideia de normal, de que um peixe com barbatanas e escamas é normal. Acho que preferiria isso ao alimentador de fundo porque, você sabe, outro peixe que nunca comemos foi a carpa. As carpas são ventosas no fundo, mas têm barbatanas e escamas. Prefiro comer um bagre do que uma carpa qualquer dia. Sim, vamos em frente com isso. Temos criaturas voadoras. Que tipo de criaturas voadoras? Não há aves de rapina. O que são aves de rapina? Aves de rapina são aves que comem sangue. Você tem a noção de que comer sangue não é bom? O povo judeu não está autorizado a comer sangue. As aves de rapina comem sangue. Você poderia comer um falcão? Nenhum falcão. Abutres, bons ou maus? Ruim. Corujas, boas ou más? Ruim. Qualquer um desses tipos de aves de rapina, como abutres, falcões, corujas e esses tipos. E os faisões? Faisões, ótimo. Tenho uma família de perus que vem todos os dias ao meu quintal agora. Os perus são bons? Os perus são bons. Que outro tipo de pássaros? Ah, codornizes. Os judeus comiam codornizes? Nós sabemos disso. Lembre-se das codornizes do deserto. Agora, o quarto aqui são os insetos. Na verdade, eles permitem que comam insetos, funis, sim, folhetos, não. Você pode me dizer alguém que comeu gafanhotos? Alguém conhece alguém da Bíblia que comeu gafanhotos? Sim, João Batista. Quando eu estava no Sinai, Ora, que era nossa guia turística, estivemos no Sinai por 3 semanas. Ela nos fez caminhar por toda a parte. Ela disse, você não está andando, você está andando. Ela nos fez caminhar e em certo lugar ela disse, vou pedir para vocês virem até aqui. Tivemos que subir o cume. E ela disse, quando você for lá em cima, ela disse, tenha cuidado com esses gafanhotos pretos. Eles têm gafanhotos pretos. No deserto muitas coisas são venenosas? Eles só têm uma chance de atacar e muitas são venenosas. Ela disse que esses gafanhotos pretos cospem e é como uma picada de abelha quando cuspem. Ela disse, se bater no seu olho, vai arrancar seu olho. Então estamos por aí, percorrendo esse caminho e adivinha? De repente, bem na nossa frente, um gafanhoto preto senta assim? Então eu vejo esse gafanhoto preto. Eu disse, ei, vim da América. Eu tenho que ver um gafanhoto preto. Vou tirar uma foto dessa coisa. Então, estou tentando chegar lá. Eu tenho óculos. Eu tenho uma câmera. Então, estou abordando esse gafanhoto preto. Enquanto isso, minha esposa grita, gafanhoto preto. Correr. Correr. Gafanhoto preto. Estou tentando tirar essa foto. O problema é quando você faz isso sem lente telefoto. Qual é o problema? O gafanhoto preto na minha foto é apenas um pedacinho preto e eu estraguei totalmente a imagem. De qualquer forma, foi um desastre. Portanto, fique longe desses gafanhotos pretos. Ah, aliás, gafanhotos. Eu sempre dizia, coloquem gafanhotos na massa, chamem de asas de frango. Ninguém vai perceber a diferença. Os insetos têm alto teor de proteína? Sim. E o mesmo acontece com os insetos. Funis, sim. Folhetos, não. Oper seriam gafanhotos. Gafanhotos, gafanhotos, esse tipo de coisa. Já os panfletos seriam coisas como abelhas e mosquitos.
Ei, sim.
Três problemas em Levítico 86.53, 90.29, agora. Três problemas surgem e, depois de terminarmos este slide, encerraremos o dia. Eu tinha um amigo, Kevin Carr, que estava em uma universidade secular. O professor da universidade secular disse, a Bíblia está cheia de erros científicos. Então Kevin, sendo um sábio que era, levanta a mão e diz, já li a Bíblia várias vezes e nunca vi nenhum erro científico. O professor diz, ah, é mesmo? Você leu a Bíblia inteira, certo? E quanto a Levítico 11.6? E você apenas vê Kevin se encolhendo, Levítico. Ele é cristão. Ele conhece Levítico muito bem? Então o professor diz, em Levítico 11.6, diz que o coelho rumina. O coelho não rumina. Aliás, isso é verdade? Para ruminar você precisa de quantos estômagos? Você precisa de vários estômagos para ruminar? Um coelho não rumina. Isso está correto? Está correto. Contudo, será que a Bíblia está sempre falando em termos científicos? Parece que um coelho está mastigando coisas? Agora, é possível, será esta a linguagem da aparência? Em outras palavras, a linguagem da aparência não é necessariamente uma descrição científica de que, na verdade, é a ruminação que vem do estômago. O coelho mastiga a comida indefinidamente. Também é possível que o termo coelho seja uma tradução incorreta e esteja realmente falando de um texugo das rochas? Em outras palavras, quando você viaja entre países e há 3 mil anos de diferença, é possível que você tenha entendido errado a tradução entre os animais? Portanto, pode ser um problema de tradução. Pode ser que seja apenas a linguagem da aparência. O segundo são os morcegos. Os morcegos são considerados pássaros no capítulo 11, versículo 19. Os morcegos ficam agrupados com os pássaros e você não mexe com os morcegos. Eu te contei sobre um cara chamado Probo que estava na prisão. Probo era um descrente na prisão. Probo levanta a mão ao entrar na aula e diz, professor, encontrei um erro na Bíblia. E ele diz, que os morcegos são pássaros e todo mundo sabe que os morcegos não são pássaros. Eu te pergunto, um tomate, o que é isso? É uma fruta. Pergunta, o que acontece se você estiver em outra cultura e chamarem um tomate de vegetal? Isso é um grande negócio. O mundo inteiro precisa usar o sistema de classificação americano? Um morcego voa como um pássaro? Você diz, bem, um morcego é um mamífero. Eles tiveram que seguir exatamente o nosso sistema de classificação? Não. Eles classificam as coisas de maneira diferente da nossa. Portanto, é apenas uma questão de diferença de classificação. Não perca o ponto principal. A terceira coisa que é um problema no livro de Levítico e que muitas pessoas têm problemas é a proibição do comportamento homossexual. Levítico 18.22 e 20.13 são duas passagens que dizem, um homem não deve dormir com outro homem. Então esses são três problemas no livro de Levítico. Agora, o que faremos na próxima vez é falar sobre o sistema sacrificial. Terminaremos Levítico na próxima vez. Então tome cuidado. Divirta-se com um longo fim de semana aqui. Este é o Dr. Ted Hildebrandt em seu curso de História e Literatura do Antigo Testamento, palestra número 13 sobre o livro de Levítico, Santidade, Leis de Pureza e Problemas. Transcrito por Megan Sideropoulos, editado por Ted Hildebrandt II.